tosse, febre, dificuldade respiratória, calma, pode não ser Covid. Há outros vírus em circulação para além do SARS-CoV-2. O pediatra Hugo Rodrigues revela quais têm sido os que mais crianças têm deixado doentes.
Neste momento temos muito o vírus responsável pela maior parte dos casos de bronquiolites, o vírus sincicial respiratório, às vezes nós utilizamos a sigla VSR, que era um vírus que surgia muito entre dezembro e fevereiro, março, e este ano deu-nos que fazer ao longo do ano todo. Portanto, o vírus sincicial respiratório está aí responsável pelas bronquiolites. Temos também o rinovírus muito frequente, que é um vírus que é responsável pelas constipações, que também tem sido muito frequente. E depois temos, com menor expressão, outros vírus também responsáveis por este tipo de infecções respiratórias, tipo constipações, mas eu, se tivesse que eleger os dois mais frequentes, são sem dúvida estes dois, em idade pediátrica, mais até do que o próprio coronavírus, sem dúvida.
Hugo Rodrigues revela quais são os sintomas a que os pais devem estar atentos.
Os sintomas mais frequentes nestas infecções respiratórias são a tosse, são a febre, são a dificuldade respiratória. Se calhar entre estes três vamos gerir a maior parte dos sintomas que preocupam os pais. Relativamente à febre, é muito frequente nestas infecções, não é um sinal de maior gravidade, é uma resposta do organismo, a febre em si é um mecanismo de defesa. O que nós temos que estar atentos é o impacto que a infecção está a ter na criança e que se vai refletir no estado geral dela. Ou seja, uma criança quando tem febre, por exemplo, vai ficar mais choquinha, vai querer um colinho, vai estar mais parada, perfeitamente normal, mas um dos principais aspectos que nós valorizamos é qual é o estado geral da criança quando baixa a febre. Se a criança quando baixa a febre estiver mais bem disposta, se for brincando, for interagindo, for sorrindo, isto tranquiliza-nos. Portanto, um sinal de alarme importante dos pais conhecerem é as crianças que têm um mau estado geral mesmo quando baixa o pico de febre. Depois perceber também que as idades não são todas iguais e febre num bebé até aos 3 meses de idade implica também observação médica. Para além disso, a associação a sintomas que podem ser mais preocupantes, uns vómitos repetidos, umas manchinhas que aparecem na pele nas primeiras 24 horas de febre, tudo isto são sinais de alarme que devem significar uma observação médica urgente e os pais devem procurar ajuda médica nesse sentido. Outra coisa que eu não disse que é importante é a duração da febre. Nas infecções víricas dura 3, 4 dias, geralmente, portanto, a partir do 3º, 4º dia, se a temperatura não começar a baixar e a espaçar, as crianças devem ser observadas também. Relativamente à tosse, é um bocadinho mais complexa porque a tosse dura 2 a 3 semanas e, portanto, vai dando cabo do juízo dos pais durante mais tempo. A tosse em si é uma forma de limpar a via aérea, portanto, também não deve ser um motivo de preocupação. Claro que pode ser desconfortável, pode interferir com o sono, pode provocar vómitos, pode provocar alguma dor. Portanto, temos que ir gerindo com bom senso, mas não com uma preocupação excessiva. Quando é que a tosse é preocupante? É preocupante principalmente quando se associa a sinais de dificuldade respiratória. E isto os pais devem conhecer. Um nariz que abre e fecha com o esforço respiratório. A pele que vai para dentro e para fora, acima do esterno, ou entre as costelas, ou abaixo das costelas, com o esforço respiratório, implica que a criança está a esforçar-se muito e, portanto, deve ser vista. Uma tosse que se associa também a uma cor arroxeada em volta dos lábios pode querer dizer que o nível de oxigênio está baixo e a criança deve ser vista. Uma respiração demasiado acelerada e rápida também implica que aquela respiração pode não estar a ser eficaz e a criança deve ser vista. Portanto, estes são assim alguns dos sinais mais preocupantes da tosse. Juntava a isto também uma tosse que ao fim de 2 a 3 semanas não melhorou nada.
E há forma de prevenir?
Há forma de prevenir parcialmente. Nós temos que perceber que os vírus respiratórios e a maior parte das infecções respiratórias agora do inverno em pediatria são víricas, mais de 80% a 90%. Portanto, os vírus sempre existiram nesta altura do ano e vão continuar a existir. E ao existirem, naturalmente vão contagiar as nossas crianças. Portanto, isto é inevitável. Agora, há algumas medidas que nós podemos fazer para tentar minimizar a probabilidade de contágio e se a criança apanhar uma ou duas infecções, em vez de apanhar 5 ou 6, se calhar é melhor para ela, melhor para a família, melhor para todos. Então não vamos anular as infecções respiratórias, isso não é possível. E se calhar também não seria benéfico, mas podemos minimizar o risco de contágio. E aqui a questão vai se centrar em 2 pontos principais. Perceber, do ponto de vista individual, como é que aquela criança pode resistir melhor às infecções. E o outro é perceber como é que o contexto onde ela está inserida pode diminuir a probabilidade da criança contactar com vírus. Pegando na primeira questão, na questão mais individual, o que nós temos é que tentar que as crianças se alimentem de forma mais saudável possível, e eu sei que isto é quase um clichê, mas é verdade, uma alimentação com maior quantidade de vitaminas e minerais faz com que o sistema imunitário seja mais capaz de funcionar de forma adequada e, portanto, vai diminuir a probabilidade da criança se infectar e diminuir a probabilidade de ter uma doença grave se infectar. São dois aspectos importantes. Por outro lado, também temos que dotar as nossas crianças de capacidade física para lidar com uma situação de stress que é uma infecção. E daí ser importantíssimo as crianças terem atividade física regular no seu dia-a-dia, brincarem cá fora, correrem, saltarem. Quanto mais atividade física elas tiverem, mais capaz vai ser o organismo de lidar com a situação de stress que é a própria infecção. E depois perceber que do ponto de vista do contágio, tal segundo ponto que eu falei há pouco, também há algumas medidas interessantes. Uma delas, sem dúvida, é evitar espaços com ar saturado, espaços muito fechados. Portanto, ventilar espaços é fundamental. Eu sei que às vezes é um bocadinho complicado no inverno, porque ventilar implica sempre perdas energéticas, mas é fundamental ventilar espaços para diminuir a concentração de vírus que existem no ar. Isto é uma questão lógica e simples e é fácil de entender. Portanto, ventilar espaços e, acima de tudo também, se possível, as crianças terem a maior quantidade de tempo possível cá fora, brincar no exterior. Nós portugueses temos muito medo do frio, achamos que o frio provoca doenças. Isso não é verdade, é um mito. Estas doenças são infecciosas, precisam sempre do contacto com micro-organismos, principalmente vírus, como eu disse, embora algumas doenças também podem ser provocadas por bactérias, mas é preciso contacto com micro-organismos. Portanto, quanto mais no exterior estiver a criança, menos probabilidade tem de contactar com estes micro-organismos.
E depois há os cuidados que já temos com a Covid-19 e que o pediatra espera tenham vindo para ficar.
O lavar as mãos, o lavar as superfícies, desinfetar as superfícies e as medidas de higiene respiratória, de etiqueta respiratória, que tanto se falou para a Covid e que eu espero que também este ensinamento, esta aprendizagem, se mantenha, que vamos buscar benefícios. Quanto mais cuidados tivermos com o espirrar, com o tossir, com a transmissão das gotículas respiratórias, quanto mais cuidados tivermos, menos probabilidade temos de transmitir a outras pessoas ou de contaminar superfícies. Quanto mais cuidados tivermos com a lavagem de mãos, menos probabilidade temos de introduzir no nosso organismo os micro-organismos. Portanto, se nós tivermos estes dois cuidados principais e juntar a este a questão das desinfecções das superfícies, que também acho que é um bom procedimento a seguir, nós diminuímos muito a probabilidade de contacto com os micro-organismos, o que acaba por ser benéfico na diminuição da transmissão destes agentes.
E é fácil ensinar essas regras às crianças?
Eu acho que é mais fácil do que aos adultos, às vezes. Acho que sim. As crianças só precisam de entender os porquês. Se nós explicarmos os porquês, minto. Não precisam só de entender os porquês. Precisam de entender os porquês e precisam de ver bons exemplos nos adultos. Acho que são estes dois aspectos que são os mais importantes. Portanto, elas entenderem o porquê e a importância. Aliás, vemos isto com as máscaras. Temos crianças pequeninas que preferem andar de máscara. E isto tem que ser respeitado. Não tem mal nenhum. Temos que as crianças entenderem os porquês, a importância de lavar as mãos e veem os adultos, os seus cuidadores, a dar um bom exemplo. Juntando estes dois aspectos, as crianças também realizam este comportamento sem problema nenhum. Não é assim tão difícil.
Crianças que cumprem as regras sanitárias, e não estamos a falar de máscaras nos mais pequenos, que estão bem alimentadas e que têm atividade física, são mais resistentes. São crianças mais protegidas em relação às infecções. É a garantia do pediatra Hugo Rodrigues.